no informativo Dom Bosco. Mulher em pauta.
E olha como hoje é quarta-feira, dia que sempre a gente traz aqui um assunto específico, de uma forma geral para todo mundo, mas também especificamente para as mulheres. E olha só, gente, hoje a gente vai falar sobre o movimento Janeiro Branco. Com certeza você já ouviu falar, né? Ele alerta para o cuidado com as emoções e a prevenção de doenças como ansiedade e depressão. Estatísticas recentes indicam que as mulheres são as mais impactadas pelo esgotamento emocional. Dados da pesquisa Caminhos em Saúde Mental revelam que uma a cada cinco mulheres apresenta transtornos mentais comuns e a taxa de depressão feminina, em média, o dobro da registrada entre os homens. Então, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui ao vivo no nosso estúdio o Wesley Ramos. Ele é psicólogo e coordenador dos ambulatórios do Hospital Mental daqui do Ceará. Wesley, bom dia, seja bem-vindo aqui à FM Dom Bosco, ao Informativo Dom Bosco.
Bom dia, muito obrigado pelo convite.
Wesley, por que que esse mês de janeiro, ele é o período escolhido para concentrar essas ações de conscientização sobre a saúde mental? Porque, assim, é um problema que a gente sabe que é o ano todo, né? Sim. Mas em janeiro, especificamente, é algo que aflora mais. Então, por que janeiro?
Na verdade, o Janeiro Branco é uma campanha nacional que foi criada em 2014 e ele faz analogia o branco, né, a cor branca, ele faz analogia àquelas telas de pinturas em que você pode ressignificar, você pode reescrever a sua história, criar suas metas, objetivos. E o mês de janeiro, por ser o primeiro mês do ano, né, em que culturalmente as pessoas renovam suas expectativas, encerram o ciclo anterior, que é o ano, né, que é o ano anterior, o ano passado, e iniciam essa tratativa para que seja o ano de 2026, 27, né, 28, com novas e boas experiências, com metas mais claras, com novos objetivos, e daí, a partir dessa premissa, que nasceu o Janeiro Branco.
Uhum. E Wesley, de que forma que o corpo da gente, ele dá aqueles sinais físicos de que algo não está bem com a nossa saúde mental? Como é que a gente pode perceber esses sinais?
Quando a gente fala de transtorno mental, de maneira geral, aí, sobretudo, se a gente for puxar um pouquinho para falar de ansiedade, aí sempre muito importante ressaltar que a ansiedade por si só é uma condição normal do indivíduo, né? Ou seja, se o sujeito vai tirar uma carteira de habilitação, vai fazer a prova do vestibular, vai pedir alguém em namoro, enfim, situações normais do dia a dia, é normal, que ele fique ansioso, exatamente. Entretanto, se essa ansiedade começa a te causar uma disfuncionalidade, o que seria essa disfuncionalidade? É a incapacidade de executar aquilo que você tinha planejado, aí sim começa a ser algo prejudicial, e a partir daí a gente precisa fazer alguma intervenção. E ansiedade, não só apenas ansiedade, mas principalmente ansiedade, ela tem muitas características físicas, né? Que é ataque cardíaco, que é o coração acelerado, a sudorese, que é o sono em excesso, é o rubor, que é o rosto mais avermelhado, é a sensação de falta de ar. E esses sintomas, por muitas vezes, podem ser confundidos, inclusive, com sintomas clínicos, né? Como infartos, como AVC. Então é muito comum as pessoas que estão tendo crise de ansiedade procurarem as emergências clínicas, os serviços clínicos, em busca de um serviço, quando na verdade estão sendo diagnosticadas com ansiedade.
Certo. E por que que as mulheres costumam sentir essa ter esses sentimentos, né? Essa intensidade no impacto do estresse, né? Como, por que que as mulheres é esse público maior, digamos assim?
Na verdade, Roberto, eu acredito, e quando a gente detalha um pouquinho essas pesquisas, não é nem que as mulheres estão sentindo mais, é porque as mulheres são as que buscam mais ajuda, então são as que são mais diagnosticadas, né? Então você percebe que culturalmente é muito difícil, né, o homem buscar ajuda, sobretudo quando a gente fala de saúde mental. Então, como as mulheres buscam mais ajuda, como as mulheres são as pacientes, são mais assíduas nos consultórios, né, nos consultórios, nas clínicas, nos hospitais, de maneira geral, a tendência é que elas sejam mais diagnosticadas por causa dessa prevalência. Existem alguns transtornos especificamente em que o que está cadastrado, catalogado, a prevalência é maior realmente em mulheres. Mas existem prevalências, por exemplo, só para dar para deixar mais lúdico para quem está nos ouvindo, né? O caso do autismo. O autismo, a prevalência é totalmente contrário, né? Para cada três mulheres, aliás, eu tenho um diagnóstico masculino, né, de 1 para 4. A proporção é totalmente contrária quando eu falo de homem na relação para mulher. Mas na grande maioria dos transtornos mentais, realmente a prevalência é maior para o público feminino.
Mas a gente poderia afirmar que, de repente, esse público feminino é mais vulnerável também a essa explosão de sentimentos, essas coisas?
Sim, sem dúvida, e pelo mesmo motivo, por uma questão social e uma questão cultural que é muito forte, né? Na grande maioria das vezes a mulher é muito mais cobrada com questões que envolvem tudo, literalmente, socialmente, questões dos afazeres domésticos, responsabilidades como mãe, responsabilidades com o lar, responsabilidades no mercado de trabalho. Então essas questões, né, acabam muitas vezes causando essa sobrecarga e potencializam sintomas ansiosos, depressivos, burnout, entre vários outros.
Era isso que eu ia perguntar. Que outros transtornos mentais mais comuns, né, afetam especificamente as mulheres com mais frequência? A gente falou de depressão, de ansiedade, mas tem outros que também são comuns em mulheres?
O que é mais comum, né, para, pelo menos o que traz a prevalência, existe alguns transtornos de personalidade, de maneira geral, né, a personalidade existe um globo de transtornos, mas existe alguns transtornos de personalidade, de maneira geral, como por exemplo, transtorno de personalidade borderline, que é a prevalência maior no público feminino, né, mas desses transtornos mentais mais comuns, né, a gente trabalha geralmente com a ansiedade e com a depressão.
Explica um pouquinho sobre o borderline que você...
O borderline é um transtorno de personalidade, ele é um transtorno de personalidade em que ele envolve situações mais específicas em que o sujeito tem uma necessidade, tem uma necessidade de atenção, de carinho, de ser sempre o centro das atenções. Enquanto essas situações não acontecem, ele tem uma explosão de sentimentos, raiva, por vezes acontece questões que envolvem manipulação, questões nesse sentido. Então é um manejo que é um pouco mais delicado de fazer, porque inclusive as intervenções farmacológicas são muito limitadas ou quase inexistentes. Na grande maioria da intervenção que de fato é efetiva é por meio de terapia, né, que é uma terapia que a gente chama de DBT, que é a terapia dialética comportamental.
Certo. Além de tarefas físicas, né, existe também a carga mental de gerir toda a rotina da casa e da família, sim, né, especificamente das mulheres. E como é que esse trabalho pode, de uma certa forma, adoecer a mulher, né? Porque às vezes o cansaço acaba virando um transtorno.
Sim.
Então a mulher tem que saber driblar isso aí, não é verdade?
Sim, exatamente, né? E quando a gente fala de cansaço, de esforço, cansaço e esforço mental, é muito importante, inclusive, que isso seja revisto, né, culturalmente, socialmente falando, porque as mulheres hoje ocupam um papel central e não apenas do lar. E quando eu falo apenas, com muitas aspas, né? Obviamente, porque já é muita coisa. Então a mulher trabalha no mercado de trabalho e ainda é a mesma pessoa que tem a mesma responsabilidade no ambiente doméstico. E essas variações, essa responsabilidade não é muito dividida, por uma questão mesmo cultural, por uma questão social, né? E essa sobrecarga com certeza pode vir a prejudicar e, sobretudo, potencializar o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, né? Ou potencializar alguns sintomas, mesmo que não fez critério diagnóstico para o transtorno mental.
E aí todo mundo vive hoje nessa rotina corrida, né? Tudo, não tive tempo, não tenho tempo para isso, tudo muito corrido e a saúde mental acaba ficando um pouco de lado. Então, assim, que tipo de dica, de orientação a gente poderia fornecer aqui para os nossos ouvintes, de uma forma geral, para os homens, para as mulheres, para que eles possam priorizar, né, essa saúde mental sem carregar tanta culpa por conta dessa correria do dia a dia?
Saúde mental é uma prioridade, na verdade, né? Quando a gente fala de saúde de maneira geral, a gente fala de prioridade, mas sobretudo saúde mental. Sem saúde mental não existe saúde física, né? Então, por muitas vezes a gente está naquela corrida, naquela rotina muito atarefada, naquela rotina muito corrida e acaba, obviamente, fazendo algumas ressalvas. Ah, não, vou deixar para cuidar da minha saúde em determinado momento. Aí agora eu não consigo almoçar, agora eu não consigo fazer uma pausa para tomar um café, agora eu não consigo fazer uma pausa para ir ao banheiro. E é muito importante que isso não seja tratado como uma questão de egoísmo. Ah, não, ele não vai fazer uma reunião agora porque ele tem que almoçar. Não, mas almoçar é uma necessidade básica de todo indivíduo, né? Então é normal que você deixe de fazer uma reunião no horário do seu almoço, porque é o ideal. Aquilo é uma noção de autocuidado. E se você não parar para se cuidar naquele momento específico em que você ainda pode escolher, em algum momento seu corpo vai começar a exigir, você não vai ter esse direito de escolha, porque o corpo vai exigir que você pare, né? O corpo é uma máquina, né? Uma máquina perfeita, né? Porém, ele necessita de alguns momentos de manutenção em que o sujeito pare, respire, descanse, tenha momento de lazer. A vida não pode ser resumida, infelizmente, né? Não pode ser resumida apenas ao questões que envolvem trabalho.
Uhum. Para encerrar, Wesley, queria que você falasse um pouquinho, quem está ouvindo a gente agora nesse momento, de repente quer buscar ajuda, uhum. né? Como é que tem equipamentos aqui em Fortaleza que as pessoas podem buscar ajuda? Explica um pouquinho melhor.
Existem alguns serviços, Roberto, que eu vou te explicar um pouquinho. O primeiro é o CVV, da 188, em que se você estiver passando por situações de intenso sofrimento, você pode entrar em contato, é um número gratuito em que você pode fazer, você pode fazer essa ligação e entrar em contato com eles, vão te conceder alguma série de orientações. E aqui em Fortaleza, especificamente, nós temos mais dois grandes equipamentos, né, que são os Centros de Atenção Psicossocial, que são os CAPS, né, e, sobretudo, o Hospital de Saúde Mental. Então, vou detalhar mais um pouquinho da rotina do Hospital de Saúde Mental, porque é a minha vivência. O Hospital de Saúde Mental, por ser a única emergência psiquiátrica 24 horas do estado, ou seja, o paciente pode chegar a qualquer momento no Hospital de Saúde Mental sem necessidade de encaminhamento, que ele vai ser avaliado, né, e se fizer critério para a avaliação médica especializada ou internamento ou de segmento ambulatorial, e já permanece no hospital. Para além disso, o Hospital de Saúde Mental de Messejana também conta com 33 ambulatórios especializados, ambulatório de autismo, de ansiedade, de humor, psicose, enfim, uma TDAH.
Então não precisa de encaminhamento, né? Dependendo do caso, você pode ir direto no hospital?
Para a emergência, não. A emergência é porta aberta, não permite encaminhamento. Para o serviço ambulatorial, sim, porque é um serviço seletivo. Uhum. Então o sujeito passa por uma avaliação prévia, seja no posto de saúde ou seja no CAPS, recebe um encaminhamento, leva esse encaminhamento até o Hospital de Saúde Mental e lá ele vai ser inserido na lista de espera, e à medida que as vagas vão surgindo, esses pacientes vão sendo chamados. Só a título de informação, no ano passado nós atendemos quase 20 mil pacientes de forma eletiva, né, no serviço ambulatorial do Hospital de Saúde Mental, né? Então é um serviço muito importante que a gente presta lá e está aberto à população, né, tanto via emergência quanto via ambulatorial.
Tá bom, então. Estamos conversando com o Wesley, ele que é psicólogo e também coordenador dos ambulatórios do Hospital Mental do Ceará. Para encerrar, queria que você deixasse, então, suas redes sociais ou do Hospital Mental, se tiver, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o seu trabalho.
Meu Instagram é psicólogo Wesley Ramos, _ no final, e o Instagram da Secretaria de Saúde é Saúde Ceará, né? Podem acompanhar que todas as atualizações de saúde a gente posta pelo Instagram da Secretaria de Saúde do Estado.
Tá bom, então. Muito obrigada, Wesley, pelas informações, pelas orientações. Um bom dia, um bom trabalho.
Eu que agradeço pelo convite. Bom dia.